Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que Ele possa ministrar graça e paz para dentro da nossa vida. A última vez que eu compartilhei com os irmãos, eu compartilhei Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 a 8. Agora eu pretendo compartilhar a segunda metade do capítulo 1 de Apocalipse, amém? Então, se o Senhor permitir, nós vamos ler e desfrutar de Apocalipse 1, dos versículos 9 a 20, amém? O título da mensagem de hoje é Voltar-se para Ver. Peço que projetem Apocalipse 1, 9. Vamos ler todos nós juntos esse primeiro versículo? Eu... Amém. Nessa época, o imperador de Roma, Diocleciano, mandava alguns prisioneiros para uma colônia penal, certo? Tipo IPA, de hoje. Essa colônia penal na época ficava nessa ilha, chamada Patmos. Essa ilha existe até hoje, tá? Essa ilha existe até hoje. O nome dessa ilha é Dodecaneso. Dodecaneso é uma ilha turística, muito visitada na costa grega. Fica mais ou menos 60 quilômetros lá da costa da Grécia, 3 mil habitantes. Eu vi que tem 15 quilômetros por 10 quilômetros. E todo mundo vai lá para contemplar, para ver onde é que João esteve por aqui, né? Só que, naquela época de João não era turístico. Aquela de João era dose. Né? Provavelmente João foi lançado lá para morrer, porque ele já era um velhinho de 90 e tantos anos. Nós estamos falando aqui do ano 94 depois de Cristo. Certo? Quando João escreveu isso aqui. Mas por que João estava lá? Ele estava lá, como ele mesmo diz aqui, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Poxa, que maravilha. João era alguém que não se envergonhava de anunciar a palavra de Deus. E mais, ele dava testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele andou com Jesus. Ele era o discípulo amado de Jesus. Então ele falava com propriedade. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei bem de quem eu estou falando. A nossa vida, portanto, deve ser uma vida com esse binômio. Palavra e testemunho. O que é a palavra? É o nosso conhecimento de Cristo por meio da Bíblia. E o que é testemunho? É viver o que nós já sabemos do Senhor. Então, nós sabemos pela palavra e nós vivemos a palavra. Então, quem olha para nós deve conseguir enxergar alguma coisinha da palavra. A nossa vida deve ser uma carta de Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras, por meio das nossas decisões. Isso é dar testemunho de Jesus. Para nós custa muito pouco, irmãos. Nós estamos num país livre, democrático, ainda podemos falar de Cristo. Nós estamos reunindo aqui essa noite, não estamos? Isso aqui é impensável para cristãos que vivem em países muçulmanos. A gente não para para pensar nisso, né? Isso aqui, né? Mais uma reunião para nós, né? Mais uma reunião, amanhã vai ter outra reunião. Existem irmãos em outras partes do planeta que sonham com isso. Então, dar testemunho de Cristo nos custa muito pouco. João pagou um preço muito caro. Ele foi lançado numa ilha para morrer, e muitos cristãos pagam preço muito alto hoje por darem testemunho do Senhor. E ele se apresenta, né? Pode voltar lá no versículo. Veja, irmãos, João era o último apóstolo que andou com Cristo, que estava vivo. Todos os demais já haviam sido martirizados. Ele podia se apresentar aqui como o último apóstolo, o homem mais importante da igreja. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas sabe como ele se apresenta? Irmão. Que testemunho. Esse é o maior testemunho de crescimento de vida: humildade. Ele fala: eu sou irmão de vocês. E ele se apresenta como companheiro. O que é companheiro? Que faz companhia. Ele não estava sentado num trono ou num pedestal. Não, João se sentia e fazia parte da igreja, do corpo de Cristo. Agora eu quero destacar para os irmãos o seguinte: companheiro em três situações, estão lendo? Companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança. Vamos perder um tempo aqui. Vamos lá. Irmãos, o Senhor nos deu a igreja. Amém? A igreja é o corpo de Cristo, é a reunião de todos os filhos de Deus. Se isso não fosse importante, se o viver coletivo não fosse importante, Cristo não teria gerado a igreja. Nós seríamos, talvez, cristãos vivendo isoladamente, cada um vivendo a sua vida. Mas nós fomos feitos para sermos irmãos e companheiros uns dos outros nas alegrias e nas tristezas. A vida é dura. As tribulações são muitas. O amor está se esfriando. Muitos estão se perdendo, muitos cristãos estão abandonando e renunciando a Cristo. Há doenças, há problemas de todas as espécies. Como suportar as tribulações sozinhos, irmãos? O Senhor nos deu a igreja, companheiros e companheiras espirituais, para nós podermos suportar as tribulações. Nem sempre o Senhor nos livra da tribulação, mas sempre o Senhor nos livra na tribulação. E Ele faz isso, não descendo Ele mesmo, mas enviando irmãos e companheiros. E mais, nós precisamos de companheiros no reino. Reino? Como assim? O reino não é futuro? Esse é um assunto muito misterioso na Bíblia. Porque o reino, ele será, mas também já é. Curioso isso. Veja só o que diz Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ver, olha só, sobre essa questão do reino. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Próximo. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Vamos ler essa frase juntos? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Repita assim: o reino de Deus está dentro de mim. Meu irmão, o reino está dentro de você. Ele sim terá uma manifestação futura, com certeza, que o Senhor vem em poder, de forma pública, com honra, com glória, e o reino será estabelecido de uma forma visível, absoluta e cabal nessa terra. Mas quando o Senhor veio, Ele começou a jogar umas sementinhas nos corações. Tanto que, lá em Marcos 13, quando Jesus vai explicar a parábola do semeador para os discípulos, ele fala assim: olha, a terra representa o coração do homem, e a semente representa a palavra do reino. A palavra do Senhor cai nos nossos corações como sementes do reino. Então, já hoje, nós podemos ter um gostinho do reino que há de vir. E nós precisamos de companheiros no reino. Ou seja, nós precisamos de irmãos e irmãs que nos lembrem. Vamos viver o reino hoje? Vamos ser bem-aventurados? Lembra lá Mateus 5, quando o Senhor vai explicar sobre o viver dos filhos do reino? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os puros de coração, os que sofrem por causa da justiça. Ou seja, já há um viver que nós precisamos ter, que expressa o reino, que aponta para um reino que não se manifestou, mas vai se manifestar. Então nós precisamos de irmãos e de irmãs, companheiros do reino, que nos incentivem, que nos encorajem, assim como João fazia na época dele: vivam o reino já. Nós precisamos uns dos outros, irmãos, para suportar as tribulações e para viver o reino hoje. E que mais? Companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança. O livro que mais fala sobre perseverança, se você for na chave bíblica e digitar perseverança, qual é o livro que tem mais essa palavra? Apocalipse. Tem mais de uma dezena de menções a essa palavra, perseverança. Por quê? Porque nos últimos tempos, as coisas ficam difíceis. E perseverança é uma virtude que é necessária quando as coisas vão bem. Ganhei na Mega Sena. Alguém vai bater no mão e falar: ah, persevera, viu? Hã? Não, irmão, a perseverança só faz sentido na tribulação. Irmãos, quantos irmãos pulando fora, esfriando, amando o mundo, amando o pecado. Quantas coisas estão no seu coração agora, pesando aí você? Vontade de pular fora, vontade de desistir, vontade de viver a minha vida. Irmãos, é muito difícil viver a vida sozinho. Perseverar sozinho é muito, para não dizer difícil, para não dizer impossível, é muito difícil continuar a correr a carreira cristã sozinho. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, na última noite dele nesta terra, lá no Getsêmani, pediu ajuda. Por favor, orem comigo. Não foi? Como que nós vamos suportar a pressão deste mundo sozinhos? É hora de levantar a mão e pedir ajuda para companheiros e companheiras espirituais. Isso é igreja. Amém?
Amém.
Senhor Jesus. Meu Deus, isso foi só o primeiro versículo, hein? Vamos agora ler o versículo 10, Apocalipse 1, 10. Então João se apresenta como irmão, como companheiro, na perseverança, no reino, na tribulação. Ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. 11. E essa voz como de trombeta dizia: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas sete, porque sete, né? Os números sete em Apocalipse tem uma forte simbologia, e que significa a completude, né? Isso significa, por que o Espírito Santo escolheu essas sete igrejas? Bom, irmãos, provavelmente porque cada uma delas representa uma condição espiritual que sempre estaria permeando todas as igrejas por todos os séculos. Então, se você for ler a carta a cada uma das sete igrejas, lá em Apocalipse 2 e 3, você vai identificar que cada uma delas tinha uma condição espiritual. Algumas eram positivas, outras eram negativas. Mudou hoje? Mudou? Existem igrejas que estão bem. Existem igrejas que estão mal. E as lições contidas ali servem para todas as igrejas. Serviu ao longo dos séculos e continuará servindo. Existia também, né, segundo os historiadores, uma razão geográfica, porque essas sete igrejas formavam um cinturão. Se você olhar lá na Ásia, na época da Europa, na época do Império Romano, elas eram bem servidas de estradas, muito bem pavimentadas, então era muito fácil essas cartas circularem ali, tá bom? Então o Espírito Santo sabia: eu quero dar publicidade, eu quero dar agilidade para que isso aqui fique mais conhecido, quanto mais gente souber, melhor. Quanto mais igrejas souberem, melhor. Não existiam só sete igrejas na Ásia, existiam bem mais igrejas, mas o Espírito escolheu essas sete igrejas e falou: João, o que eu estou te escrevendo, o que eu estou te falando, te revelando, você escreve, registra e manda. Certo? 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E aqui eu gostaria de gastar um tempo com os irmãos, porque, inclusive, é o título dessa mensagem: voltar-se para ver. Então, ao que parece, o que João escutou na visão que ele teve em espírito estava nas costas dele. Aquelas vozes de trombeta estavam vindo detrás. Mas ao ouvir, ele queria saber quem falava com ele. Então ele se voltou. E ele viu. Isso aqui tem uma lição para nós. Você escuta a palavra? Você escuta ou não escuta? Escuta ou não escuta? Você lê ou não lê? Canta ou não canta? Sim. Nós estamos agora mesmo, nós cantamos a palavra, nós estamos ouvindo a palavra, amanhã nós voltaremos aqui para cantar a palavra, ouvir a palavra, no meio da sua semana você lê a palavra. A questão é: você está se voltando para ver quem? Fala. Veja. A palavra é transformadora. Amém ou não? A palavra de Deus é transformadora. Por que não somos transformados? Como uma palavra transformadora pode não transformar? Por quê? Defeito da palavra? Defeito na semente? Não. Postura do coração. Veja só, João, Evangelho de João 5:39. Veja o que o Senhor fala aqui: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Senhor está falando com os fariseus. Muito bom, vocês estudam as Escrituras, lá, né? O Velho Testamento, sabe de cor e salteado, eles sabem isso aqui. E muito bem, vocês julgam que nas Escrituras, na palavra, tem vida eterna. E muito bem, é isso mesmo. Próximo versículo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esses homens passaram séculos estudando o Messias, a vinda do Messias, quando ele vem, onde ele nasce, certo? Sabiam tudo, tudo. Quando Jesus, o Messias, estava na frente deles, eles rejeitaram. É mole. Eu quero a palavra de Deus, mas não quero Deus. Eu quero a palavra de Cristo, mas não quero Cristo. Está cheio de gente assim. Usa a palavra de Cristo para condenar, para bater, para se orgulhar, para apontar. E quanto mais essa pessoa, por incrível que pareça, se enche da palavra, como os fariseus, mais amarga se torna. Mais difícil ela se torna. O que está acontecendo? É que ela vai para a palavra, mas ela não quer ver o Senhor. Ela não se volta para ver. Mas nessa noite, eu espero que enquanto você esteja ouvindo a palavra, o seu coração esteja se voltando para ver quem fala. Porque João fala, e voltado vi. João viu o Senhor. Ele não só ouviu, ele viu o Senhor. Porque ele se voltou para o Senhor. Versículo, voltando lá em Apocalipse 1, versículo 13. Então, ele viu quem falava com ele, e voltado, ele viu sete candeeiros, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quem ele viu? Ele viu o filho do homem. Quem é o filho do homem? Fazendo referência à visão de Daniel 7, o ancião de dias, esse filho do homem é Jesus Cristo. João ouviu o Senhor, João viu o Senhor. E agora ele começa a descrever o que ele viu. Os irmãos estão preparados? Porque João viu aquilo, e agora ele vai descrever para nós o que ele viu. Ele viu um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. As vestes talares são as vestes que tocam o chão, são as vestes que eram usadas pelos sumos sacerdotes, lá no Antigo Testamento. E isso tem um significado, irmãos. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede junto ao Pai, por você e por mim. O diabo está lá, olha a vida dele, ah! E o Senhor está lá, junto ao Pai, advogando ao nosso favor. Por quê? Porque ele é o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote junto ao Pai. Quem se achega a Cristo, se achega a Deus. Porque Jesus é o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o nosso único sumo sacerdote. Nós não precisamos de homens intermediários. Você mesmo pode se aproximar do Pai, se aproximando do Filho. Porque ele é esse homem com vestes sacerdotais. E esse homem tinha uma cinta de ouro amarrada ao peito, significando força, poder. Esse é o nosso Senhor, Deus forte, Deus poderoso, que luta por nós. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, nos olhos como os olhos como chama de fogo. Os cabelos brancos representam dignidade, experiência, eternidade. O nosso Senhor não tem início. Ele é o início. Ele não tem fim, porque Ele é o fim. Ele não foi criado. Ele criou. Ele é a origem. O nosso Senhor é eterno. E os olhos, aqui é pesado, hein? Os olhos eram flamejantes. Fogo na Bíblia representa pureza e julgamento. Quando nós olhamos para o Senhor, o que acontece? Nós somos purificados, santificados. Por que, irmãos, amamos tanto o mundo? Por que ainda pecamos tanto? Por que o mundo é tão colorido? Por quê? Porque não olhamos para os olhos que queimam a nossa carne. Eu me lembrei do Salmo 139, vamos projetar, Salmo 139, versículo 23. Esses olhos que são como fogo, eles nos sondam. Sabe, marido e mulher sabem muito disso, né? É um olhar. E você sabe. Mas não é? Um olhar e você foi lá no fundo. Olha o que Davi orou ao Senhor. Vamos ler todos nós juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Próximo. Que lindo isso. Que oração sincera. Eu sei que o Senhor sabe tudo de mim, mas eu não me abro. Irmãos, estão entendendo? O Senhor sabe todas as coisas, mas a palavra nos ensina que mesmo o Senhor sendo onisciente, sendo aquele que sonda, aquele que olha no fundo e sabe tudo, o que Ele espera? Uma oração de abertura. Senhor, sonda o meu coração, olha para dentro de mim, e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, nem eu me conheço tão bem, mas o Senhor, que me conhece antes de tudo existir, sabe como eu sou, sabe como estou. Então, Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, olha para dentro de mim, e veja, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está falando, corrija a minha rota, corrija a minha vida. Ó Senhor, eu estou aberto aqui, olha para dentro de mim. Que maravilha. Parece assustador olhar para, né? Mas é doce, porque é o Senhor que está nos purificando. Ó Senhor Jesus. Versículo 15, de Apocalipse 1, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então, pé, e essa visão aqui, só fazendo um parênteses, ela remete muito à visão que Daniel teve. Daniel viu uma estátua, os irmãos se lembram? Aquela estátua era uma representação dos reinos deste mundo. E a estátua que Daniel viu tinha os pés de barro. E cai uma pedra sobre aquela estátua vira pó. Já se lembra mais ou menos dessa visão? Mas essa imagem aqui não tem pé de barro. Essa imagem tem pés de bronze. Porque essa imagem é uma representação do nosso Senhor. O pé de bronze representa estabilidade, força, a onipotência de Deus, o Deus que pode tudo, o Deus que permanece em pé. Nós caímos, mas Deus está de pé. Todas as manhãs, não importa como você se levanta, você vai encontrar um Deus de pé, um Deus que está lá para olhar para você, para te abençoar, para te sustentar, para te purificar, para te abraçar, para te dar graça para viver. O nosso Deus está em pé, pés de bronze, pés de força. Nosso Deus é o Deus forte. Então veja, enquanto os olhos representam a onisciência de Deus, que conhece tudo, os pés representam a onipotência de Deus, que pode tudo. O nosso Deus pode tudo. Não duvide do Deus que tem os pés de bronze, o Deus forte. E ele tinha uma voz. Essa figura começa a falar, e ao falar, voz como vozes de muitas águas. Sabe, irmãos, o nosso Senhor é doce, amém? Nós temos uma preferência pela voz do cordeirinho, que ele é o nosso cordeiro, a voz mansa, a voz que abraça, a voz que consola, mas sabe que para acordar, nós precisamos da voz de muitas águas, para sair da passividade, para sair da mornidão, para sair do pecado, nós precisamos de uma voz que nos chacoalhe, não é? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Nós precisamos, Senhor, fala forte comigo. Amém? Você não sente isso? Que às vezes a vida vai assim num marasmo, não que você esteja mal, mas também não está tão bem, está faltando a voz de muitas águas, está faltando a ação extraordinária do Espírito Santo nas nossas vidas, é a voz de muitas águas. Ó Senhor, fala conosco. Ó Senhor, derruba os muros da nossa vida. Ó Senhor, levanta-nos de dentre os mortos. Ressuscita-nos, Senhor. Ó Senhor, fala com a sua voz de muitas águas. E esse, no versículo 16, diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Queria abordar aqui a questão que da boca dele saiu uma espada. A espada aqui, se você for no grego, não é a mesma tradução da espada de Hebreus. Sabe o versículo de Hebreus que fala que a palavra é como uma espada que divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Está lá, né? A espada. Não é a mesma palavra em grego de espada aqui. A espada lá é mais uma... Em Hebreus é uma espada menor. O que equivaleria ao nosso punhal? Que é uma coisa mais minuciosa, um corte mais preciso. Mas aqui, a espada é espada mesmo. É a espada do cavaleiro, é a espada de julgamento, certo? É diferente, aquela espada, ela é mais refinada, e nós precisamos disso, aquele discernimento que só a palavra do Senhor nos dá, mas aqui não, aqui é a espada para julgar mesmo, aqui é a espada para acabar com o mal, é a espada para trazer justiça, sabe? Claro que isso tem um aspecto do Senhor lidar com a injustiça no mundo. Ele vai lidar com isso, pode ter certeza. O nosso Deus é justo, amém? Então isso aqui representa o Deus que é justiça. O Deus que vai julgar todas as coisas, vivos e mortos. Não vai passar nada, irmãos. Toda injustiça que você vê hoje, isso um dia será levado diante do tribunal de Cristo. E ali vai sair uma espada da boca do Senhor. Mas hoje mesmo, o julgamento começa pela casa de Deus. Hoje mesmo, em algumas circunstâncias, o Senhor já está nos julgando. O Senhor quer acabar com o mal da nossa vida. Tem, sabe, irmãos, tem tribulações que vêm por causa da justiça de Deus. Que o Senhor precisa nos purificar já. Então vem a palavra de Deus e fala: faça-se justiça. A gente sempre quer justiça para o outro, né? Misericórdia para mim, justiça para o outro. Mas essa figura nos mostra que Deus já faz justiça hoje nas nossas vidas. E se o Senhor está te apontando que você tem situações pendentes, acerte isso. Se você tem mágoa, se você tem dívida, se você tem rabo preso, vá lá e resolva isso. Porque nós precisamos ter um viver justo. Que a palavra do Senhor nessa noite traga justiça para a sua vida. Amém? Cada um avalia a sua vida diante do Senhor. E o seu rosto brilhava como o sol na sua justiça, representando o quê? A glória de Deus. E o que, que aconteceu? Olha o 17. Está aqui, a imagem foi essa. Aquele homem andando no meio das sete igrejas, com a veste talar, com o cabelo branco, com olhos de fogo, com cinto de ouro, com as sete estrelas na mão, com uma espada que saía da boca, com o rosto brilhante, mais do que o sol na sua força. João viu isso. O que aconteceu com João? Quando o vi, caí. Caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ó Senhor Jesus, sabe, se você for ler a Bíblia, todas as pessoas que tiveram um encontro forte caíram. Lembra de Jó? Te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso aconteceu com Isaías. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Daniel, quando viu a visão, ele caiu. Isso aconteceu com Pedro, Tiago e João, quando foram levados ao Monte da Transfiguração, lembra? E o Senhor se mostrou diante deles, os três. Isso aconteceu com Paulo, em Atos 9, quando ele estava caminhando, a grande luz, caiu, cego. Então, irmãos, por que ainda nossa carne é forte? Por que somos tão duros? Por que o mundo é tão brilhante? Porque nós olhamos pouco para Jesus. Porque se nós olhássemos para Jesus, a nossa carne seria tratada. Os pecados seriam derrubados. O perdão viria mais fácil. O amor fluiria mais. Mas nós estamos muito vivos. Nós estamos muito em pé, nós não nos ajoelhamos, nós não nos prostramos. Nós precisamos olhar para Jesus. Todos que olham para Jesus caem, se dobram, levantam a bandeira branca: fui vencido, Senhor. Amém? Nessa noite o Senhor precisa nos vencer. Ó Senhor Jesus, Mas ao mesmo tempo, olha que coisa rica. Ao mesmo tempo que João cai, vem uma mão direita, não é? E fala: não temas. Aquele Senhor, tira aqueles atributos, aquela imagem, está do teu lado. Toca no nosso ombro. Isso é significativo, representa que a realidade de que Cristo está caminhando conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O nosso Senhor Jesus caminha conosco. Ele nos derruba? Ou Ele nos levanta? Sim. Esse é o nosso Senhor. O 18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, não temas. Por que não temas? Porque eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas agora eu estou vivo, e eu tenho as chaves do inferno e da morte. Tem um hino que nós vamos cantar daqui a pouco: porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. As nossas vidas estão nas mãos de um Senhor que tem a chave do inferno. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor que tem a chave da morte. Por isso não tememos, porque o nosso Senhor já venceu a morte. Ele ficou 3 dias lá, sabe o que ele fez quando ele saiu? Ele saiu com a chave, irmãos. Ele saiu com a chave do Hades. Ele saiu com a chave do inferno. Ele saiu com a chave da morte. E esse Senhor que tem a chave dessas coisas, coloca a mão no seu ombro e diz: eu estou com você. Não temas, está tudo bem. Escreve, pois,
as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E o Senhor está andando no meio dos candeeiros. O Senhor está andando no meio das igrejas. Eu mesmo edificarei a minha igreja. E as portas do inferno? Porque tem a chave. Ele tem a chave do inferno. Ele tem a chave da morte. E nossas vidas estão nas mãos do nosso Senhor, que vivo está. Amém? Às vezes a gente vê um negócio desse, né? Mas eu nunca vou ter essa visão que João teve. Talvez não mesmo. Com essa intensidade, com essa força. Mas alguma coisa aqui, irmãos. Alguma coisa aqui. Você tem que ter. É a santidade? É a pureza? É a voz de muitas águas? Hã? É o quê? Precisamos nos voltar para ver quem fala. Amém? Se volte para o Senhor nessa noite. Vamos orar? Vamos ficar em pé e orar, depois a gente vai cantar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Nos ensina a descansar no Senhor e aceitar o que o Senhor tem para nós. Senhor, toca na nossa vida. Se for para derrubar, nos derruba. Nós queremos ser e estar perto do Senhor. Nos leva para perto de Ti nessa noite. Olha para dentro de nós, com seus olhos flamejantes. Queima em nós as impurezas e nos leva para perto do Senhor. Toca nos nossos ombros e digas: eu estou contigo, não temas. Queremos descansar no Deus que tem as chaves da morte e do inferno. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. santifica a tua igreja. Amém.